Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.
Olá, gente, estou aqui de volta com o nosso podcast e olha que eu tenho aqui um assunto editorial, tenho aqui um assunto pautado que certamente vai dar aí uma certa polêmica, né? Mas antes do assunto, eu gostaria de trazer a você o recadinho da TV Morada do Sol. A TV Morada do Sol é uma emissora de caráter educativo que retransmite a programação TV Brasil para a região de Araraquara, uma programação de natureza informativa, cultural, artística, científica, uma programação formadora da cidadania. E a TV Morada do Sol retransmite a TV Brasil, uma TV educativa, tem uma bela programação, viu? Não só para a região de Araraquara, mas também para a região de Ribeirão Preto, para a região de Rio Preto. Então sintonize a TV Morada do Sol e com ela você vai sintonizar a TV Brasil, tá bom? Mas vamos lá ao assunto de hoje, viu? Com meus 70 anos de vida, eu tenho nada mais nada menos do que 52 anos de jornalismo. E bem lá atrás eu passei por um bom pedaço dentro da ditadura militar. E sabe lá o que é fazer jornalismo dentro de uma ditadura? Jornal censurado, TV censurada, rádio censurado. E além de tudo, logicamente, o jornalista sendo ameaçado, porque você não tinha a liberdade de expressão, você não tinha a possibilidade de falar o que estava acontecendo e de transmitir o que você pensava sobre os acontecimentos. Então era essa a ditadura militar. Felizmente, derrubamos a ditadura militar com o sonho de criarmos uma democracia que fosse realmente um sonho que durasse para sempre. A democracia. E aí nós tivemos, viu, a eleição no colégio eleitoral, que pelo menos o Congresso elegia um novo presidente. E eleito pelo colégio veio o senhor Tancredo Neves. Tancredo Neves não conseguiu governar nenhum dia porque não assumiu, acabou morrendo numa cirurgia, e assumiu o vice, o José Sarney, que foi uma verdadeira tragédia. Quem é que não se lembra do José Sarney, com os fiscais do Sarney? Simplesmente uma administração horrorosa, uma verdadeira tragédia, porque simplesmente a inflação era incontrolável. Dormíamos com uma inflação, acordávamos com outra, passávamos o dia, a inflação simplesmente corroendo tudo, e o Sarney foi até o final do seu governo aos trancos e barrancos, aos trambolhões. E aí veio a primeira eleição direta. E elegemos quem? O caçador de marajás, senhor Collor de Mello. Uma outra grande porcaria. Simplesmente uma tragédia, corrupção, canalice. E aí foi impedido. Houve impeachment e assumiu no seu lugar o Itamar Franco, que era o seu vice-presidente. E foi como que um milagre, porque em pouco tempo o Itamar Franco acabou fazendo aí um governo com o Plano Real, apoiado pelo Fernando Henrique Cardoso, fez um governo que tornou-se um exemplo. Tanto é que conseguiu reeleger o senhor Fernando Henrique Cardoso, eleger e reeleger o Fernando Henrique Cardoso. Depois passou o Lula duas vezes, passou o Dilma, aí tivemos o impeachment da Dilma, tivemos aí o governo tampão do presidente Temer e elegemos o governo que aí está. Esse governo que aí está acabou pegando uma situação um tanto quanto delicada, que foi a pandemia. E nesses 52 anos de vida jornalística, eu nunca vi uma situação tão delicada para um governo, que foi um país paralisado, na verdade, um mundo paralisado. Então a gente até entende, viu, que um governo que pega uma situação como essa, um mundo em pandemia, certamente ele fica nervoso. E ele acaba travando algumas bravatas, travando algumas batalhas quixotescas, e foi o que vimos do seu presidente da República até agora. nomeação de ministros sem a mínima condição. Tá certo ou não? Dizer que a pandemia no começo era uma gripinha e uma infelicidade completa, mas a gente até entendia que o presidente estava nervoso. Porque pegar um país numa situação em que ele pegou, não é fácil governar. Então eu que vim até aqui, no meu programa e até no nosso podcast, dizendo que o melhor caminho para o Bolsonaro seria a renúncia, eu até relevei esse meu ponto de vista. Porque comecei a pensar, refletir, dizer, poxa vida, mas também é duro, né, um homem governar numa situação como essa. Então aí dei até uma brandada nas minhas críticas, dizendo o seguinte, poxa, não é fácil governar um país com uma pandemia, não é fácil governar um país com o mundo em descontrole. Fica nervoso mesmo, né? Mas nessa semana, ele nos leva realmente a dizer que esse homem não tem a menor competência. Esse homem é um despreparado para a função. Não tem qualidade, não tem equilíbrio, não tem condições de governar o país. Porque um homem que vem e que diz que ninguém pode obrigar ninguém a ser vacinado, e ele quer dizer que isso é a liberdade do povo brasileiro, estimular a não vacinação, é de alguém que desconhece a ciência, é de alguém que não respeita realmente a vida, porque é impossível. Será que ele desconhece o que a Seibe fez, evitando aí que milhões de crianças fossem vítimas da paralisia infantil? A vacinação contra a varíola salvou a vida de milhões de pessoas. A vacina contra o tétano, a vacina contra tantas e tantas doenças que tem por aí, o trabalho que nesses 52 anos eu como jornalista fiz, tá certo? Para dizer que a vacina é importante. A vacinação agora para idosos, nessa questão da H1N1, a gente brigando aqui dizendo, olha, a vacina evita mortes, a vacina evita o agravamento de uma doença, por exemplo, com a própria gripe, H1N1, e a gente travando aí batalhas para que os pais levem seus filhos a se vacinarem na época da vacinação contra a paralisia infantil, mostrando ao pai a responsabilidade que ele tem com a vida do seu filho, e de repente vem um presidente para dizer que, olha, ninguém deve ser obrigado a tomar vacina. Pelo amor de Deus, presidente, o senhor devia estar aí dizendo, olha, a vacinação é alguma coisa que a ciência, sabe, está dizendo que é fantástico, que a gente tem que respeitar a ciência, porque é a realidade. E aí vem o senhor dizer que realmente a vacina não deve ser obrigatória, que ninguém deve submeter a vacina. Presidente, eu sinceramente tenho que dizer que o senhor é uma besta. Não tem como não dizer isso, tá certo? O senhor me desculpe, mas um homem que diz que a vacina é alguma coisa descartável é realmente uma besta, tá certo? Por maior que seja a nossa boa vontade de relevarmos as nossas críticas, não dá para aturar alguém que defenda uma posição como essa. Esse homem é uma tragédia para o país. Infelizmente, essa é a realidade. Me desculpe, mas não tinha como não fazer um podcast hoje fazendo uma crítica como essa. Senhor presidente, o senhor é uma besta. Um abraço a todos.
Informação, debate, a notícia e a análise feita pela equipe de jornalismo líder em audiência. Morada Cast.